A estrutura, ela é, no entanto, compreendida, sim, da mesma maneira que no contraponto desde o século XII, há dois, né? Tenor, um dos estratos, que pode ser enriquecido por contratenor, e o cantus, que pode ser enriquecido por quintos e sextos, etc., né? É, lembrar que a nomenclatura que a gente usa até o século XIV é tenor e duplum, ou tenor e motetos, duplum, triplum, né? Aqui a gente já fala em tenor e cantos. Como eles se movimentam agora, na mesma, mais ou menos no mesmo ritmo, né? Eu coloquei aqui o tenor mais animado, a gente tem uma sensação de homogeneidade, que não corresponde, no entanto, à maneira de pensar essa composição. É uma audição moderna, essa sensação de homogeneidade, né? Bom, como eles já começam a pensar, lentamente começam a pensar em entidades verticais, que vão ser batizadas, no entanto, apenas na metade do século XVI, de qualquer maneira, essa compreensão de entidades verticais, ela vai gerar uma última voz, né? Uma voz baixa, né? Contratenor baços, que é constituída, né? Como com notas resultantes da harmonização fundamental, essa concepção de tríade, né? E elas vão seguir o mesmo ritmo vertical das outras vozes, de modo que a gente tem nitidamente uma impressão de acordes, né? Que vão se consolidando ao longo do século XVI. A gente vai ter essa percepção cada vez mais clara aqui no fim do século XV e durante todo o século XVI.